Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Para nosotros no es una sorpresa que nosotros vivimos tiempos difíciles. Jesús lo anunció.
Para nós não é uma surpresa que vivamos tempos difíceis, porque o próprio Jesus anunciou isto.
A igreja em nossos dias vive uma decadência notável.
A igreja nos nossos dias vive uma decadência notável.
Em todos lados surge o desejo de uma restauração, de um avivamento.
Em todos os lados surgem desejos de uma restauração, de um avivamento.
Eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos essenciais e principais para que a igreja possa volver ao caminho del que se perdeu em algum momento.
E eu quero compartilhar com vocês alguns assuntos essenciais e principais para que a igreja possa voltar a alguns pontos que se perderam em algum momento.
Vamos a ler um passagem aí em Efésios capítulo 4, desde o verso 8.
Vamos ler uma passagem em Efésios, capítulo 4, desde o verso 8.
E esse será o passagem que vamos estar utilizando hoje e amanhã.
E essa será a passagem que estaremos utilizando hoje e amanhã.
Para falar de três aspectos acerca da restauração da igreja.
Para falar de três aspectos a respeito da restauração da igreja.
Vamos a ler desde o verso 8 até o verso 16.
Vamos ler do verso 8 até o verso 16. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu o que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente.
Amém, hermanos. Esse vai ser o passagem que vamos usar. Este passagem lo vamos a dividir em três aspectos.
Essa passagem nós vamos ver em três aspectos.
Primero vamos a hablar en esta noche de Cristo como la cabeza y la plenitud de la iglesia.
Primero vamos a hablar nessa noite de Cristo como a cabeça e a plenitude da igreja.
Segundo vamos a hablar del ministerio de la palabra.
Em segundo lugar vamos a falar do ministério da palavra.
Después vamos a hablar del crecimiento, el perfeccionamiento y el ministerio de todos los santos.
Depois vamos a falar do crescimento e do aperfeiçoamento do ministério de todos os santos.
Entonces vamos a comenzar primero resaltando a Cristo como cabeza, la supremacía de Cristo y la plenitud de Cristo.
Vamos comenzar falando entonces de Cristo como cabeza, supremacía de Cristo.
Entonces los pasajes donde nos hablan de esto es el verso 15.
As passagens que nos falam disso no verso 15.
Donde se dice al final que crezcamos en aquel que es la cabeza.
Onde diz no final, cresçamos naquele que é a cabeça.
Y en el verso 10 se nos dice que él subió para llenarlo todo.
E no verso 10 diz que ele subiu para encher todas as coisas.
Entonces vamos a comenzar hablando de Cristo como cabeza y la plenitud de la iglesia.
Então vamos falar de Cristo como cabeça e plenitude da igreja.
¿Por qué vamos a hablar esto en restauración de la iglesia?
Por que vamos falar de restauração da igreja?
El pasaje nos muestra que Cristo, después de ser ascendido,
a passagem nos mostra que Cristo, depois de ter subido aos céus,
Deus o constitui cabeça da
igreja. Deus o constituiu cabeça da igreja.
E esse que é a cabeça da igreja ha sido puesto para llenarlo todo.
E esse que é a cabeça da igreja foi colocado para encher tudo.
E isso é muito importante quando nós falamos de edificação e de restauração.
E isto é muito importante quando nós falamos de restauração e edificação.
Porque a edificação, tanto como a restauração,
porque a edificação tanto como a restauração
é levar a igreja ao lugar onde ela se perdeu.
É levar a igreja àquele lugar aonde ela se perdeu.
Ou ao lugar onde Deus a colocou em um princípio.
Ou no lugar onde Deus a colocou no princípio.
Restauração é que a igreja vuelva ao lugar onde Deus a colocou.
Restauração é que a igreja volte ao lugar onde Deus colocou ela.
E o que nos diz Paulo neste passagem, aun antes de falar do ministério e da edificação de todos os santos.
E o que nos disse Paulo nessa passagem, ainda antes de falar do ministério e da edificação
da igreja, é que a igreja tem um lugar.
É que a igreja tem um lugar.
Como corpo de Cristo.
Como corpo de Cristo.
E como vaso.
E como vaso.
Onde a plenitude de Cristo é derramada.
Onde a plenitude de Cristo, vaso onde a plenitude de Cristo é derramada.
Então, vamos a ver alguns passagens onde Paulo mostra este ênfase, especialmente em aspectos onde a guerra, onde a igreja ia sofrer certos combates.
Então vamos ver algumas passagens onde Paulo fala desses aspectos, especialmente quando ele diz que a igreja vai sofrer certos combates.
Vamos a ler o livro de Colossenses.
Vamos ler o livro de Colossenses.
Colossenses capítulo 2.
Colossenses capítulo 2.
Agora, se nós entendemos que Cristo é a cabeça e que Cristo é a plenitude da
igreja. Agora, se nós entendemos que Cristo é a cabeça e que Cristo é a plenitude da igreja,
vamos a entender a importância de este assunto em relação à edificação.
Vamos então entender a importância desse assunto relacionado à edificação.
Antes de ler o passagem de Colossenses, o que significa que Cristo é a cabeça?
Antes de ler essa passagem de Colossenses, o que significa que Cristo é a cabeça?
Significa que Cristo dirige.
Significa que Cristo dirige.
Guia.
Governa.
Sua igreja.
A sua igreja.
Significa que Cristo tem a autoridade sobre todas as coisas em la
igreja. Significa que Cristo tem autoridade de todas as coisas na igreja.
Deus lhe entregou a Jesus a soberania dos céus e da
terra. Deus entregou a Jesus a soberania dos céus e da terra.
Mas também lhe entregou principalmente a soberania sobre a sua
igreja. Mas também entregou a ele principalmente a soberania sobre a sua igreja.
Também significa que há uma união vital entre Cristo como cabeça e a igreja como corpo.
Também significa que existe uma união vital entre Cristo como cabeça e a igreja como corpo.
Nenhum corpo tem vida se não tem cabeça.
Nenhum corpo pode ter vida se não tiver cabeça.
Ou seja, que Cristo como cabeça.
Ou seja, que Cristo como cabeça.
É o Senhor da
igreja. É o Senhor da igreja.
Mas também Cristo como cabeça.
Mas também Cristo como cabeça.
É o que lhe dá vida a lo que é o corpo.
É aquele que dá vida ao que é o corpo.
Tanto que poderíamos dizer que se Cristo não está,
tanto que nós podemos dizer que se Cristo não está,
aunque haja uma organização,
ainda que haja uma organização,
aunque haja um grupo de pessoas unidas,
ainda que haja um grupo de pessoas unidas,
se Cristo não está,
se Cristo não está ali,
não há igreja.
Não existe igreja.
Porque a igreja existe.
Porque a igreja só existe
graças a uma união vital entre o corpo e a
cabeça. A igreja só existe graças a uma união vital entre o corpo e a cabeça.
Também Cristo como plenitude da igreja.
Também Cristo como plenitude da igreja.
Quer dizer que toda a vida.
Quer dizer que toda a vida,
todo o que lhe dá valor e sustenta a igreja,
tudo aquilo que dá valor e sustenta a igreja,
vem de Cristo.
Vem de Cristo.
Se Cristo não está, a igreja não passa de ser,
a igreja não passa de ser
um vaso seco.
um vaso seco,
vazio,
sem nada,
sem
nenhum valor.
Entonces, Cristo en la cabeza,
então Cristo a cabeça,
mas também ele é aquele que llena el cuerpo,
mas também ele é aquele que enche todo o corpo,
que llena la vasija,
que enche a vasilha,
que llena la iglesia,
que enche a igreja.
Entonces, mira lo importante, hermano.
Então veja o que é importante.
El Padre engrandeció al Hijo y lo puso por cabeza de la iglesia.
O Pai engrandeceu o Filho e colocou a ele por cabeça da igreja.
Pero también el Padre puso al Hijo como aquel que llena la iglesia.
Mas também o Pai colocou o Filho como aquele que enche a igreja.
Y este asunto tan trascendental y tan fundamental en la vida de la iglesia.
E esse assunto tão transcendental e fundamental na vida da igreja.
Tiene un enemigo.
Tem um inimigo.
Y vamos a estudiar un poco la astucia y la obra del enemigo.
E vamos estudar um pouco a astúcia e a obra desse inimigo.
Para que a igreja perda este foco central que Pablo nos está falando.
Para que a igreja perca esse foco central do qual Paulo está nos falando.
A Escritura diz que o povo sem visão se torna desordenado, desenfrenado.
A Escritura diz que o povo sem visão se torna desenfreado, desordenado.
E um dos problemas que tem a igreja em nossos dias é que ha perdido a supremacia e a plenitude de Cristo.
E um dos problemas que a igreja tem nos dias de hoje é que perdeu a supremacia e a plenitude de Cristo.
Por isso tu encontras que a igreja está perdida.
Por isso você ouve dizer que a igreja está perdida.
Por isso você encontra que a igreja ha perdido seu poder.
Por isso você vê dizer que a igreja perdeu o seu poder.
Tanto internamente.
Tanto no aspecto interno.
Tanto externamente.
Quanto no aspecto externo.
Como igreja, hemos perdido la gracia, la luz, la gloria que caracterizaba a la iglesia en los primeros, el primer siglo.
Como igreja, nós temos perdido a glória, a graça e a luz que caracterizava a igreja dos primeiros séculos.
Hemos perdido el impacto sobre el mundo.
Temos perdido o impacto que a igreja fazia no mundo.
Hemos perdido el impacto sobre aún nuestros propios hijos.
Temos perdido o impacto ainda sobre os nossos próprios filhos.
¿Y dónde está el problema?
E aonde está o problema?
Nosotros podríamos señalar la enfermedad.
Nós poderíamos marcar a enfermidade
por ciertos síntomas externos.
Por certos sintomas externos.
Mas el problema es profundo, de raíz.
No entanto, o problema é profundo, é dentro, é na raiz.
Es la base, es el fundamento lo que se ha perdido.
A base, o fundamento daquilo que se tem perdido.
Y la escritura dice que el fundamento es Cristo.
E a Escritura fala que o fundamento é Cristo.
Então vamos a mirar como a Escritura mostra que Satanás sutil e astutamente.
Então vamos ver como a Bíblia diz que Satanás sutil e astutamente
quita os olhos da igreja,
tira dos olhos da igreja
de seu Senhor.
Tira os olhos da igreja de seu Senhor,
de seu Salvador,
do seu Salvador.
Veja o que diz Colossenses 2 verso 8.
Veja o que diz Colossenses 2, verso 8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas.
Vede que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas.
Según las tradiciones de los hombres.
Segundo as tradições dos homens.
Conforme a los rudimentos del mundo.
Conforme os rudimentos do mundo.
E não según Cristo.
E não segundo Cristo.
Pablo está advirtiendo a la iglesia en Colosenses que tengan cuidado de que nadie los engañe.
Paulo está advertindo a igreja dos Colossenses que eles tenham cuidado que ninguém os engane.
E Pablo mostra que el engaño puede ser llevarnos a poner la mirada.
E Paulo mostra que o engano pode ser levar eles a colocar o olhar ou a visão
em filosofias, em sutilezas,
em sutileza, em tradições, em rudimentos,
e não Cristo, Por um lado, Paulo põe uma grande variedade de coisas.
Por um lado, Paulo coloca uma grande variedade de coisas.
E por outro lado, coloca Cristo.
E num outro lado, ele coloca Cristo.
E Paulo mostra que estas coisas.
E Paulo mostra que essas coisas.
Quando nos quitam a mirada de Cristo.
Quando nos tiram o olhar de Cristo.
Nos podem enganar.
Podem nos enganar.
E sutilmente nos podem desviar do caminho.
E sutilmente podem nos desviar do caminho.
Agora, recuerde como começamos falando. A supremacia.
Agora, Recorde como nós começamos falando da supremacia,
la autoridad,
a autoridade
y la plenitud de Cristo.
Y a plenitude de Cristo.
Ahora vamos a estudiar este pasaje, pero yo quiero que antes miremos otro pasaje, 2 Corintios 11 verso 2.
Vamos estudar essa passagem, mas agora eu quero que a gente olhe uma outra passagem, 2 Coríntios, capítulo 2.
11, verso
11. 11, 2.
Recuerde.
Agora recorde.
Primeiro princípio de restauração, volver ao lugar onde se perdeu a igreja.
Primeiro princípio de restauração, voltar ao lugar onde a igreja se perdeu.
Volver à igreja, à posição onde Deus a colocou.
Voltar à igreja àquela posição onde Deus a tinha colocado.
Cristo.
Cristo.
Em Ele.
Nele.
Agora, Pablo vai mostrar uma sutileza de Satanás que a vezes não pareciera peligrosa, mas como lo vamos a leer, é uma obra de engaño e de mentira.
Agora Paulo vai mostrar uma sutileza de Satanás que às vezes pode não parecer perigosa, mas é uma sutileza de engano e mentira.
Mira como ele disse aí.
Veja como ele disse aí.
Porque eu zelo com zelo de Deus.
Porque eu zelo com zelo de Deus.
Pois os he desposado com um solo esposo.
Porque eu vos desposei para como um só esposo.
Agora a figura é de Cristo como esposo e a igreja como novia.
Agora a figura é de Cristo como esposo e a igreja como noiva.
E Paulo nos diz que o trabalho dele era desposar a noiva.
E Paulo diz que o trabalho dele era desposar a noiva.
Com um solo esposo.
Com um só esposo.
Não dois esposos.
Não dois esposos.
Não um esposo e vários novios.
Não um esposo e vários namorados.
Assim como a igreja é um corpo que só tem uma cabeça.
Assim como a igreja é um corpo que tem uma só cabeça,
também é uma noiva,
também é uma noiva
que só tem um noivo,
que só tem um noivo.
E o zelo de Pablo é que essa noiva permaneça fiel a este noivo.
E o zelo de Paulo é que essa noiva permaneça fiel a este noivo.
Por que esse é o zelo de Pablo? Porque Pablo percebia um perigo.
Porque esse é o zelo de Paulo, porque Paulo estava percebendo um perigo.
Mira o perigo.
Veja o perigo.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
porque eu temo que como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Vossos sentidos sejam de alguma maneira extraviados da sincera fidelidade a Cristo.
O sea, él temía que la iglesia en alguna manera perdiera su foco de Cristo.
Ou seja, ele temia que a igreja de alguma maneira perdesse o seu foco em Cristo.
E isto ele lo percebia como uma obra de Satanás.
E isso ele percebia como uma obra de Satanás.
Agora mire a astúcia de Satanás e o que ele usa no verso seguinte.
Agora veja a astúcia de Satanás e o que ele usa no verso seguinte.
Pero si alguno viene predicando a otro Jesús.
Mas se alguém vem pregando a outro Jesus.
Que os hemos predicado.
Diferente daquele que temos pregado.
Mira o que Paulo está dizendo.
Veja o que Paulo está dizendo.
Paulo está dizendo que de alguma maneira a igreja pode ser extraviada de sua fidelidade a Cristo.
Paulo está dizendo que de alguma forma a igreja pode ser extraviada da sua fidelidade a Cristo.
Em Colossenses ele nos falava de filosofias.
Em Colossenses ele nos falou de filosofia,
rudimentos. Mas agora Paulo nos diz algo todavía mais sutil.
Mas agora Paulo nos fala de uma coisa talvez mais sutil.
La predicación de otro Jesús.
A pregação de um outro Jesus.
Ou seja, que a igreja pode perder a Jesus.
Ou seja, que a igreja pode perder a Jesus.
La fidelidad a Jesús.
A fidelidade de Jesus.
Escuchando una predicación acerca de Jesús.
Escutando uma pregação acerca ou a respeito
una
de Jesus.
Una predicación falsa de Jesús.
Uma pregação falsa de Jesus.
Una predicación mala y errónea de Jesús.
Uma má pregação e errada sobre Jesus.
Ou seja, que Satanás es tan astuto.
Ou seja, que o diabo é tão astuto.
Que pode desviar-nos de Jesus.
Que pode nos desviar de Jesus.
Predicando outro Jesus.
Pregando outro Jesus.
Isso é um mistério.
Isso é um mistério.
Pode relacionar-se à doutrina de Jesus.
pode se relacionar à doutrina de Jesus.
Por exemplo, no segundo e no terceiro siglo, houveram igrejas heréticas.
Por exemplo, no segundo e no terceiro século, houveram igrejas heréticas.
Gnósticas que diziam que Jesus era simplesmente uma aparição.
Gnósticos que falavam que Jesus era simplesmente uma aparição.
Não foi Deus que se hizo carne.
Não foi Deus que se fez carne.
Sino que tinha uma aparência de homem, mas não havia sido homem.
Senão que ele tinha uma aparência de homem, porém ele não era homem.
Essa heresia foi conhecida na história da igreja como o docetismo.
Essa heresia foi conhecida na história da igreja como o docetismo.
Juan dice, si alguno dice que Jesús no vino en carne.
João falou, se alguém diz que Jesus não veio em carne.
Ou seja, que no se hizo hombre.
Ou seja, que ele não se fez homem.
Esse é o espírito do anticristo.
Esse é o espírito do anticristo.
Ou seja, o anticristo predica de Jesús.
Ou seja, o anticristo prega sobre Jesus.
Pero un Jesús que no se encarnó.
Porém, um Jesus que não se encarnou.
Ou como dizem os testigos de Jeová.
Ou como falam os testemunhas de Jeová.
Um Jesus. Que é uma espécie de semideus.
Que é uma espécie de semideus.
Quando a Bíblia afirma. Que Jesus é o verdadeiro Deus.
Que Jesus é o verdadeiro Deus.
Então, o que nos está dizendo Pablo.
Então, o que está nos falando Paulo.
É que possivelmente Satanás astutamente.
Que possivelmente Satanás com sua astúcia
ia chegar até nós, pervertendo o evangelho e o nome de nosso Senhor Jesus.
Pervertendo o evangelho e o nome do nosso Senhor
de
Jesus.
De tal maneira que a igreja perdera sua fidelidade.
De tal maneira que a igreja perca sua fidelidade.
Ao Jesus da Bíblia.
Ao Jesus bíblico.
Ao Jesus dos apóstolos.
Ao Jesus dos apóstolos.
Ao Jesus das escrituras.
Ao Jesus das escrituras.
E essa é uma obra sutil.
E esta é uma obra sutil.
Perversa.
Perversa.
E destrutiva.
E destrutiva.
A igreja deve ter cuidado.
A igreja deve ter cuidado.
De qual é a visão?
De qual é a visão?
Qual é a doutrina?
Qual a doutrina?
Que ela está recebendo ainda do mesmo Jesus.
Que ela está recebendo ainda do mesmo Jesus.
Aunque nosotros pudiéramos ver este aspecto en las sectas,
ainda que nós possamos ver esse aspecto nas seitas,
en el cristianismo en general,
no cristianismo em geral,
en el cristianismo que nosotros llamamos bíblico,
no cristianismo que nós chamamos bíblico,
también ha sucedido algo todavía más sutil.
Também tem acontecido algo, não obstante, mais sutil.
É um cristianismo que não nega que Jesus é Deus.
É um cristianismo que não nega que Jesus é Deus.
Não nega que Ele se encarnou.
Não nega a sua encarnação.
Mas há aspectos da doutrina de Jesus que se han perdido.
Porém, há aspectos da doutrina de Jesus que têm se perdido.
E que têm um efeito sumamente negativo na igreja.
E que trazem um efeito sumamente negativo na igreja.
Por exemplo, a Escritura nos habla sempre de que o testemunho de nós é que Jesus é o Senhor.
Por exemplo, as Escrituras nos falam que o testemunho
de Jesus como Senhor.
Do testemunho de Jesus como Senhor.
Como cabeça.
Como cabeça.
Mas hoje em dia, quando se apresenta o Evangelho de Jesus,
quando se apresenta o Evangelho de Cristo, de Jesus,
se dá a imagem,
ou
se projeta a imagem,
ou se projeta a imagem,
mais de um Jesus como Senhor,
mais de um Jesus como Senhor,
um Jesus que vem a satisfazer todas nossas necessidades.
Um Jesus que está colocado para satisfazer todas as nossas necessidades.
Um evangelho que não se centra na glória, na autoridade, no senhorio de Jesus.
Um evangelho que não se centra na glória, na autoridade e no senhorio de Jesus.
Sino um evangelho que se centra em los hombres e muitas vezes em los deseos egoístas de los hombres.
Senão um evangelho que está centrado nos homens e nos desejos egoístas dos homens.
Hoy en día no se le manda a los hombres que se arrepientan y le obedezcan.
Hoje em dia não se manda aos homens que se arrependam e obedeçam a Cristo.
Sino se le dice a los hombres.
Senão disse aos homens.
Ven a Jesús.
Venha a Jesus.
Que Él te va a sanar.
Que Ele vai te sarar.
Él te va a libertar.
Ele vai te libertar.
Él te va a prosperar.
Ele vai fazer você prosperar.
Todo lo que usted quiere.
Tudo aquilo que você queira.
Todo lo que usted desea.
Tudo aquilo que você deseja.
Dios se lo va a cumplir.
Deus vai cumprir.
Ahora.
Agora,
a igreja perdeu a visão.
A igreja perdeu a visão
de Jesus como o Senhor,
de Jesus como o Senhor,
e agora tem a visão,
e agora tem uma visão
falsa,
falsa
de Jesus,
de Jesus
como aquele que cumpre todo o que nós desejamos,
como aquele que cumpre tudo aquilo que nós desejamos.
Das todas as campanhas,
todas as campanhas
evangelísticas,
evangelísticas,
es venga,
dizem venha,
reciba el milagro,
receba o milagre,
reciba la sanidad,
receba a cura,
reciba las bendiciones de Dios,
receba as bênçãos de Deus,
mas nenhum lado se enfatiza, pouco se enfatiza,
mas nenhum lado ou pouco se enfatiza
que Jesus é o Senhor,
que Jesus é o Senhor,
que manda que nos arrependamos,
e que ele manda que nos arrependamos,
que manda que creamos,
que manda que nós creiamos,
que manda que lhe obedeçamos,
que manda que nós lhe obedeçamos,
que manda que nos submetamos a ele,
que nós nos submetamos a ele.
Outro Jesus,
outro Jesus.
Agora Paulo segue dizendo.
Agora Paulo segue falando.
Dice: ou se recebis outro espírito que el que habéis recebido.
Ou se recebeis outro espírito daquele que habéis, diferente daquele que habéis recebido.
Outro mistério.
Outro mistério.
Paulo dice: podemos perder nossa fidelidade a Cristo.
Paulo diz que podemos perder nossa fidelidade a Cristo
recebendo outro espírito.
Recebendo outro espírito.
Agora, não é de estranhar.
Agora não é de se estranhar
que como nenhuma outra geração,
que como nenhuma outra geração,
a doutrina e os comportamentos estranhos que se vêem no cristianismo,
a doutrina e os comportamentos estranhos que se notam no cristianismo,
estão intimamente ligados a movimentos,
estão intimamente relacionados a movimentos
que se lhe atribuem ao espírito,
que se atribuem ao Espírito.
Mas não é o Espírito da Escritura.
Mas não é o Espírito das Escrituras.
É outro Espírito.
É outro Espírito.
Por exemplo, se fala hoje muito.
Por exemplo, se fala hoje muito
de certas práticas na Igreja.
De certas práticas na Igreja.
Atribuídas ao Espírito Santo.
Atribuídas ao Espírito Santo.
Mas que não têm nenhuma base bíblica.
Mas que não tem nenhuma base bíblica.
Cair de espaldas.
Cair de costas.
Reir-se sem controle.
Rir sem controle.
Retorcer-se no piso.
Se torcer no chão.
E coisas vanas e superficiais.
E coisas vãs e superficiais.
Como a dança do Espírito.
Como a dança do Espírito.
A embriaguez do Espírito.
A embriaguez do Espírito.
Você ha visto essas coisas na igreja nos nossos dias?
Tem sido visto essas coisas na igreja nos nossos dias.
E Paulo disse: irmãos, não se deixem enganar.
E Paulo disse: irmãos, não se deixem enganar.
Vai chegar um momento onde se lhe atribui ao Espírito.
Vai chegar um momento onde se atribui ao Espírito.
Coisas estranhas às Escrituras.
Coisas alheias ou estranhas às Escrituras.
Irmão, não é de estranhar que muitos dos movimentos carismáticos e pentecostais de nossos dias.
Não é de se estranhar que muitos dos movimentos carismáticos e pentecostais dos nossos dias
estão associados com o desordem,
com o desordem,
com a confusão,
com a confusão.
E com atividade muitas vezes.
E com atividade muitas vezes.
Demoníaca.
Demoníaca.
Porque se não é o Espírito de Deus.
Porque se não é o Espírito de Deus.
Que Espírito é?
Que Espírito é?
Agora, mira o que Paulo está dizendo.
Agora veja o que Paulo está falando.
Tenham cuidado.
Tenham cuidado.
De não perder-se.
De não se perder.
Escuchando outro Jesus.
Escutando outro Jesus.
Ou poniendo atenção a outro Espírito.
Ou colocando atenção em outro Espírito.
O que mais disse Paulo aí?
O que mais Paulo está falando aí?
Disse: o outro evangelho que el que habéis aceitado.
Ou outro evangelho que habéis aceitado.
Mire o assunto tão sutil.
Veja a sutileza do assunto.
Outro Jesus?
Outro Jesus.
outro espírito, outro evangelho
e outro evangelho.
Isso nos pode desviar do caminho.
Isso pode nos desviar do caminho.
Isso nos pode desviar da cabeça.
Isso pode nos desviar da cabeça.
Que eu escute um evangelho que não é o de Jesus.
Que eu escute um evangelho que não é o de Jesus.
Que
eu
ponga atenção a uma operação do Espírito que não é o Espírito de Jesus.
Que eu coloque atenção numa operação do Espírito que não é o Espírito de Jesus.
Ou que eu preste atenção a outro evangelho que não é o evangelho de Jesus.
Ou que eu coloque atenção num outro evangelho que não é o evangelho de Jesus.
O evangelho de Jesus tem como fim.
O evangelho de Jesus tem como fim
trazer as boas novas aos
homens. Trazer as boas novas aos homens.
Os homens que estavam mortos em delitos e pecados.
Os homens que estavam mortos em delitos e pecados.
Conduzi-los à fé por meio do arrependimento.
Conduzir a fé por meio do arrependimento.
Um evangelho por graça.
Um evangelho por graça
que traz salvação.
Que traz salvação.
Agora em nossos dias.
Agora em nossos dias
prolifera um evangelho.
Prolifera um evangelho
diferente.
Diferente.
Um evangelho que não está centrado em Cristo, sua morte e sua ressurreição.
Um evangelho que não está centrado em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição.
Sino que muitas vezes está centrado.
Senão que muitas vezes ele está centrado.
Em uma visão distorcionada.
Em uma visão distorcida.
Geralmente, um evangelho que promete sanidade, liberação,
um evangelho que promete cura, liberação,
sem arrependimento, sem fé, um evangelho que se lhe añaden muitas coisas,
um evangelho onde se acrescentam muitas coisas.
Por exemplo, se você quer que Deus lhe sane esse filho que está perdido,
se você quer que Deus sane esse teu filho que está perdido,
você deveria pactar com Deus.
Você deveria fazer um pacto com Deus.
Você deveria comprometer-se com Deus.
Você deveria se comprometer com Deus.
Mas esse compromisso não está ligado ao arrependimento e à fé.
Mas esse compromisso que está sendo pedido não está ligado ao arrependimento e à fé.
Senão, muitas vezes, a pactos econômicos.
A pactos ou acordos econômicos.
Se você siembra.
Financeiros.
Se você pacta.
Se você dá o dinheiro, faz esse pacto.
Deus lhe vai conceder a sanidade.
Deus vai conceder a cura.
Deus lhe vai responder.
Deus vai te responder.
E esse era o evangelho que pregavam os apóstolos?
E esse era o evangelho que era pregado pelos apóstolos?
Não.
Não.
Por los apóstoles de nuestros días, sí.
Pelos apóstolos dos nossos dias, sim.
Pero no por los apóstoles de las escrituras.
Porém, não pelos apóstolos das escrituras.
Ahora, hermano.
Agora, irmãos,
sin entrar en detalle en muchos de estos asuntos.
Sem entrar em muitos detalhes referente a esses assuntos.
Podemos dizer. Com toda certeza.
Com toda certeza.
Que a igreja.
Que a igreja.
Está em um estado de ruína.
Está em um estado de ruína.
Porque perdeu a Jesus.
Porque perdeu a Jesus.
Porque o que se habla do Espírito Santo muitas vezes é fogo estranho.
Porque aquilo que se fala a respeito do Espírito Santo muitas vezes é fogo estranho.
E porque muito de lo que se predica em las grandes campanhas ou persona a persona.
Porque muito do que se prega nas grandes campanhas ou de pessoa a pessoa.
É um evangelho diluído.
É um evangelho diluído.
Então, a igreja perdeu a Cristo.
A igreja perdeu a Cristo.
Sutilmente. Por escuchar um evangelho não centrado na persona.
Por escutar um evangelho não centrado na pessoa.
Em la muerte, en la resurrección.
Na morte e na ressurreição.
En la promesa verdadera del Espíritu Santo.
Na promessa verdadeira do Espírito Santo.
E porque el evangelio que comúnmente se conoce.
E porque o evangelho que comumente se conhece
é outro evangelho.
É outro evangelho.
Então, quando a igreja perde sua fidelidade a Cristo,
então quando a igreja perde a sua fidelidade a Cristo,
perde o poder. Perde a graça,
perde a graça.
Perde a luz,
perde a luz.
Perde a glória,
perde a glória.
Perde o que a sustenta,
perde aquilo que sustenta.
E sutilmente é desvinculada de sua cabeça.
E sutilmente ela é desvinculada da sua cabeça.
E essa é uma das obras que ha hecho Satanás em nossos dias.
E essa é uma das obras que Satanás tem feito em nossos dias.
Mira o que diz Colossenses 2:8. Volvamos. Ah, e bueno, o passage diz: bem o tolerais.
E a passagem diz ainda: bem o tolerais.
O sea, lo terrible era que para los corintios estaba llegando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio.
O terrível é que para os coríntios estava chegando outro Jesus, outro evangelho e outro espírito.
E os coríntios lo estaban tolerando.
E os coríntios estavam tolerando.
Porque não é de estranhar-se que Satanás venga a enganar-nos.
Porque não é de se estranhar que Satanás venha para nos enganar.
O que é estranho e a exortação de Paulo é...
O que é estranho, e esta é a exortação de Paulo... É
que a igreja tolere outro Jesus ou a predicação de outro Jesus.
É que a igreja tolere outro Jesus ou a pregação de um outro Jesus. É
que a igreja tolere uma manifestação falsa do Espírito.
É que a igreja tolere uma manifestação falsa do Espírito.
E
é
que a igreja tolere esse evangelho diluído que circula por aí.
E é que a igreja tolere esse evangelho diluído que está circulando por aí.
A igreja deveria ter o espírito da igreja de Éfeso que é descrito em Apocalipse.
A igreja deveria ter o espírito da igreja de Éfeso, que é descrito lá em Apocalipse.
Que diz a Escritura?
Que diz a Escritura?
Não podeis suportar a los malos.
Não podeis suportar os
malos. E has provado a los que dizem ser apóstoles?
E tens provado os que dizem ser apóstolos.
E não lo são e los has hallado mentirosos.
E não são e tens os achado mentirosos.
Será que a igreja em Éfeso...
Ou seja, que a igreja em Éfeso
se levantou e disse: esse não é o Jesus das Escrituras.
Se levantou e falou: esse não é o Jesus das
Escrituras.
Esse não
é o Espírito Santo que Deus prometeu.
Esse não é o Espírito Santo que Deus prometeu.
E esse não é o Evangelho que deixaram os apóstolos.
E esse não é o Evangelho que foi deixado pelos apóstolos.
E Deus aplaude a atitude da igreja de Corinto.
E Deus aplaude a atitude da igreja de Éfeso.
Porque em de Éfeso, porque em sua firmeza,
porque na sua firmeza,
foi fiel a Cristo.
Foi fiel a Cristo.
Pero cuando la iglesia no es fiel a Cristo.
Porém, quando a igreja não é fiel a Cristo.
A la doctrina de Cristo.
A doutrina de Cristo.
Al espíritu de Cristo.
Ao espírito de Cristo.
O al evangelio de Cristo.
Ou ao evangelho de Cristo.
La iglesia se pierde.
A igreja se perde.
Y cuando la iglesia se pierde.
E quando a igreja se perde.
Las consecuencias comienzan a notarse.
As consequências começam a ser notadas.
Em todos os aspectos.
Em todos os aspectos.
Tanto personalmente.
Tanto pessoalmente.
Como familiarmente.
Como familiarmente.
Como eclesiasticamente.
Como eclesiasticamente.
E aún como luz del mundo.
E ainda como luz do mundo.
La iglesia hoy es la burla del mundo.
A igreja hoje é a piada do mundo.
La iglesia hoy en día.
A igreja hoje em dia.
Es a veces un lugar más peligroso.
Às vezes é um lugar mais perigoso.
Porque o que tu encontras en ella,
porque você encontra nela,
é um falso evangelho.
É um falso evangelho.
A igreja está llena.
A igreja está cheia.
Saturada.
Saturada.
De divórcios.
De divórcios.
Imoralidade sexual.
Imoralidades sexuais.
Mal caráter em los esposos.
Mal caráter nos esposos.
Mal caráter em las mujeres.
Mal caráter nas mulheres.
Esclavitud al pecado.
Escravidão ao pecado.
Mundanidade.
Mundanidade.
Tibieza.
Fraqueza.
Porque perdeu sua visão de Cristo.
Porque perdeu a sua visão de Cristo.
Sutilmente.
Sutilmente.
Satanás.
Satanás.
La quitó del señorío.
Tirou o senhorio.
E la plenitud de Jesús.
E a plenitude de Jesus.
Que assunto sério, não, irmãos?
Que assunto sério, não, irmão?
Veja o que diz Colossenses 2:8. Volvamos aí.
Veja o que disse Colossenses 2:8. Voltamos ali.
Mira que nadie os engañe por medio de filosofias e huecas sutilezas.
Vejam que nada vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas.
Agora, bueno, digamos que el otro Jesús, el otro espíritu y el otro evangelio.
Agora digamos que o outro Jesus, o outro espírito e o outro evangelho.
Es algo muy sutil.
É algo muito sutil.
Peligroso.
Perigoso.
Pero sutil.
Porém sutil.
Mas agora Paulo nos dice que debemos tener cuidado de las filosofías.
Mas agora Paulo nos fala que devemos ter cuidado das filosofias. De
las sutilezas de los hombres.
Das sutilezas dos homens.
De las tradiciones.
Das tradições.
E de los rudimentos del mundo.
E dos rudimentos do mundo.
Essa exortação de Paulo é muito certeira quando tu estudas a história da igreja.
Essa exortação de Paulo, ela é muito certeira quando você estuda a história da igreja.
Quando você estuda a história da igreja, já no segundo siglo.
Quando você estuda a história da igreja, já no segundo século,
encontras uma igreja minada.
Você encontra uma igreja minada,
llena de filosofias,
cheia de filosofias
que venían del mundo.
que vinham do mundo.
Especialmente o gnosticismo.
Especialmente o gnosticismo. O
gnosticismo é um tipo de filosofia.
O gnosticismo é um tipo de filosofia
que não se pode conceptualizar facilmente.
Que não se pode conceituar facilmente.
Porque ele gnosticismo do segundo e terceiro século,
porque o gnosticismo do segundo e do terceiro século
é uma mescla de filosofias que não tem nem forma, nem começo, nem fim.
É uma mescla de filosofias que nem tem começo, meio e fim. Porém,
a igreja no segundo século se llenó de esto.
Porém, a igreja do segundo século se encheu disso.
Porque havia um ambiente sincretista.
Porque havia um ambiente de sincretismo.
Que é um ambiente de sincretismo?
O que é um ambiente de sincretismo?
Um ambiente onde há mescla.
Um ambiente onde as coisas são mescladas.
Com vários pensamentos.
Com vários pensamentos.
Filosofias, ideologias.
Filosofias e ideologias.
Juntas.
Juntas.
Aunque não tenham nada de acordo.
Ainda que elas não têm nada de acordo.
Agora, por que ressalto isto?
Agora, por que eu estou ressaltando isso?
Porque uma das características que tem a igreja em nossos dias.
Porque uma das características que a igreja tem nos nossos dias.
É que sutilmente.
É que sutilmente.
Ha deixado que o sincretismo de nossa época entre nela.
Ela tem deixado que o sincretismo da nossa época entre nela.
Por exemplo.
Por exemplo.
Veja o rudimento de nossa época.
Veja o rudimento da nossa época.
La psicologia.
A psicologia.
Os problemas desde uma perspectiva.
Os problemas desde uma perspectiva.
Psicológica.
Psicológica.
Agora, irmão, disse, pero por que você nombra isso?
Alguém pode dizer, irmão, por que você está assinalando isso?
Porque a maioria.
Porque a maioria.
De los seminários de nuestros dias.
Dos seminários dos nossos dias.
Prepara mais.
Preparam mais
a los hombres de Dios,
aos homens de Deus
para dar uma consejería psicológica,
para um aconselhamento psicológico,
que para predicar la palabra,
do que para pregar a palavra.
Ahora el problema de los hombres,
agora o problema dos homens
não é o pecado,
não é o pecado,
sino la baja autoestima,
senão a baixa autoestima.
Ahora el problema de los hombres,
agora o problema dos homens
não é inimizade com Deus?
Não é inimizade com Deus.
Sino que não se amam a si mesmos.
Senão que eles não se amam a si mesmos.
Agora o problema é os homens.
A falta de amor próprio. O problema dos homens.
Não é a carne.
Não é a carne.
Sino que tem o nariz grande.
Senão que ele tem um defeito, um nariz grande.
Que teve um trauma em sua infância.
Teve um trauma na infância.
Já não necessita arrependimento.
Já não precisa mais de arrependimento.
Sino precisa sanidade.
Senão que ele precisa de ser curado, ser sarado.
Isso não é o Evangelho.
Isso não é o Evangelho.
Isso não é Paulo.
Isso não é Paulo.
Senão isso é.
Senão isso é.
Freud.
Freud.
E você se dá conta?
E você se dá conta?
Que a maioria é o que os cristãos hoje chamam.
Que a maioria do que os cristãos hoje chamam.
Sanidade interior.
Cura interior.
Muitas vezes é psicologia.
Muitas vezes é psicologia freudiana.
Pintada com um linguagem cristiano.
Pintada por cima como uma linguagem cristã.
Agora, irmão.
Agora, irmãos.
Que passa com isto?
O que que acontece com isso?
Esse rudimento do mundo.
Esse rudimento do mundo.
Sutilmente.
Sutilmente.
Me leva a desvincular-me de Cristo.
Leva a me desvincular de Cristo.
Porque já a solução. Porque já a salvação.
Porque já a salvação.
Do homem.
Do homem.
Não se halla en el arrepentimiento y en volver sus ojos a la cruz.
Não se acha mais no arrependimento em voltar os seus olhos para a cruz.
Se não se halla en terapias.
Se não vai se encontrado em terapias.
Donde usted es libre.
Onde você é livre.
De los traumas de su infancia.
Dos traumas da tua infância.
Ahora hay movimientos, hermano.
Agora existem movimentos, irmãos.
Donde en Colombia yo le digo a las personas. Em Colômbia eu falo com uma pessoa.
Na Colômbia eu falo com as pessoas.
Te invito a um encontro.
Convido para um encontro.
Ah, sim, sí, uma vez fui a um.
Ah, uma vez eu fui em um.
E o predicador começou a falar.
E o pregador começou a falar.
Que eu tinha um problema.
E eu tinha um problema.
E era que não havia perdonado meu papá.
E que eu não tinha perdoado meu pai.
E que tinha que sentar-me.
E eu tinha que me sentar.
E sacar de meu coração todas as experiências traumáticas da minha niñez.
Eu tinha que tirar do meu coração todas aquelas experiências traumáticas da minha criança, da minha infância.
Técnicas de regressão.
Técnicas de regressão.
E essas são as práticas de muitos dos encontros cristãos.
E essas são as práticas de muitos encontros cristãos.
E isso sutilmente, irmãos.
E isso sutilmente, irmãos.
Quitou a igreja.
Tirou da igreja.
A Cristo.
Tirou o Cristo, né? A visão de Cristo da igreja.
E la llevou às sutilezas que?
E levou ela às sutilezas que?
E coisas vanas.
E coisas vãs.
Veja o que diz 1 Coríntios 1:17.
Veja o que diz 1 Coríntios 1:17.
Pois não me enviou Cristo a bautizar.
Pois não me enviou Cristo a batizar.
Sino a predicar o Evangelho.
Senão a pregar o Evangelho.
Não com sabedoria de palavras.
Não com sabedoria de palavras.
Para que não se haga vana a cruz de
para
Cristo.
Para que não se faça vã a cruz de Cristo.
Ou seja, que quando eu lleno o Evangelho.
Ou seja, quando eu encho o Evangelho
de sabedoria, de palavras, de filosofias, de rudimentos deste mundo, que sucede?
O que acontece?
Se hace vana la cruz de Cristo.
A cruz de Cristo se faz vã.
Agora, então, se eu, em vez de predicar a Cristo e a este crucificado,
agora, se ao invés de eu pregar a Cristo e a este crucificado,
predico,
prego,
autossuperação,
êxito,
liderazgo personal,
liderança pessoal,
aunque lo tinha com o Evangelho de Cristo,
ainda que eu pinte com o Evangelho de Cristo,
yo hago vana la cruz de Cristo.
Eu faço vã a cruz de Cristo.
En el lenguaje que actual, ¿qué es eso?
Na linguagem atual, o que significa isso?
Eu posso ter uma igreja grande.
Eu posso ter uma igreja com muitos irmãos,
e
grande.
E predicar um evangelho diluído.
E pregar um evangelho diluído,
e
fraco.
E as pessoas assistem.
E as pessoas ouvem.
As pessoas ofrendam.
As pessoas ofertam.
As pessoas cantam.
As pessoas cantam.
Mas como não se predica o mensagem centrado na cruz...
Porém, como não é pregada uma mensagem que esteja centrada na cruz,
lo que yo estoy haciendo,
aquilo que eu estou fazendo,
es llevar a personas,
é levar pessoas
a una falsa profesión de fe,
a uma falsa profissão de fé.
Aunque ellos,
ainda que eles,
por el evangelio diluido que oyen, se sientan cristianos,
pelo evangelho diluído que ouvem, se sintam cristãos.
Poucos têm a experiência da conversão e do nascimento de novo.
Poucos têm a experiência da conversão e do novo nascimento.
Então muitas pessoas vão.
Então muitas pessoas vão.
Se les inflam as emoções.
Se inflam as suas emoções.
Sua alma é.
A sua alma é
motivada.
Motivada.
Eles são.
Eles são
muitas vezes manipulados.
Eles são muitas vezes manipulados.
Pero muy pocos tienen la experiencia de la conversión.
Porém, muito poucos têm experiência da conversão.
Porque yo hago vano el evangelio.
Porque eu faço vão o evangelho.
Cuando lo mezclo con las filosofías de este mundo.
Quando eu mesclo o evangelho com as filosofias deste mundo.
Y es un asunto muy serio.
E este é um assunto muito sério.
Porque la iglesia está en ruina.
Porque a igreja está em ruínas.
Porque a maioria do que nós conhecemos como cristianos ou como igreja.
Porque a maioria do que nós conhecemos como cristãos ou como igreja.
Em realidade, irmão.
Em realidade, irmãos.
Não são igreja.
Não são igreja.
Muitos não são nascidos de novo.
Muitos não são sequer nascidos de novo.
Porque se a pessoa.
Porque se a pessoa
não ha nascido de novo,
não nasceu de novo,
não é verdadeiramente crente.
Não é verdadeiramente crente.
E um falso evangelho.
E um falso evangelho.
Ou um evangelho diluído.
Ou um evangelho diluído.
Não produz um verdadeiro convertido.
Não produz um verdadeiro convertido.
Aunque assista a um lugar um domingo.
Ainda que ele participe de uma reunião num domingo.
Isso é o que Jesus dizia.
Isso era o que Jesus dizia.
Se sembrou uma mala semilla.
Se semeou uma semente ruim.
Cizanha. Cizanha.
Se salga.
Pero está crescendo junto ao trigo.
Mas ele está crescendo no meio do trigo, do bom trigo.
Pero não é trigo.
Porém, não é trigo.
Se parece.
Se parece com o trigo.
Porque esse evangelho como com psicologia.
É um evangelho misturado com psicologia.
E outras coisas.
E outras coisas.
Se parece.
Se parece.
Pero não é.
Porém, não é.
Olha o que segue sendo Colossenses 2.
Vamos ver o que segue falando Colossenses 2.
Dice, vamos a leer más adelante ahí en el 16. Ahora otro asunto. Recuerda, hermano, que esto sutilmente, como lo vamos a leer ahora, nos aleja de Cristo.
Recuerda, hermanos, que esto sutilmente, como nos vamos a ver ahora, nos distancia de Cristo.
Mira que dice el 16. Ahora Pablo sale de la filosofía de la época y nos muestra otro camino peligroso para la iglesia. Agora, la religión.
Agora Paulo sai da filosofia da época e nos mostra um outro caminho perigoso para a igreja, a religião.
2:16. Por tanto, nadie os juzgue em comida ou em bebida.
Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo que beber.
É certo que Paulo está fazendo claramente um apontamento, uma señalação.
É certo que Paulo está fazendo claramente assinalando um ponto.
Especialmente a religião judia.
Especialmente a religião judaica.
Os judeus faziam um ênfase.
Os judeus faziam um ênfase.
Desmedido.
Desmedido.
Em la comida.
Na comida.
La bebida.
Na bebida.
Se acuerdan quando Pedro tem a visão e Pedro diz: Eu nunca he comido.
Lembram quando Pedro teve aquela visão e ele disse: Eu nunca comi nada impuro?
Agora, você é cristiano?
Agora, você é cristão?
Então, você como cristiano come isto?
Então, você como cristão come isto?
Não come isto?
E não come isto?
Guarda o dia?
Guarda o dia?
Não guarda o dia?
Não guarda o dia?
Celebra a festa?
Celebra uma festa?
Ou não celebra a festa?
Ou não celebra a festa?
Há um ênfase também muito sutil para desvincularnos de Cristo.
Existe uma ênfase muito sutil para nos desvincular de Cristo.
Haciendo ênfase em assuntos religiosos,
fazendo ênfase em questões e assuntos religiosos
que não têm nenhum valor,
que não tem nenhum valor.
Uns irmãos se vão,
alguns irmãos se vão
na mescla sincretista das filosofias,
na mescla sincretista das filosofias.
Outros irmãos se perdem,
outros irmãos se perdem,
seguindo linhas, especialmente em nossos dias judaizantes.
Especialmente nos nossos dias, linhas judaizantes.
Onde se enfatiza que é mais importante.
Onde se enfatiza que é mais importante.
Guardar a Páscoa.
Guardar a Páscoa.
Celebrar Yom Kippur.
Celebrar Yom Kippur.
Circuncidar-se. Comer cerdo.
Comer porco.
Ou não comer cerdo.
Ou não comer porco.
Agora, por que isto é tão sutil?
Agora, por que isso é tão sutil?
Por que tantos caem nesses braços?
Porque tantos caem nos seus braços.
Porque há um corte que, um tinte que religioso.
Porque há uma cor de religião
que é muito atraente para a carne dos homens.
Que é muito atraente para a carne dos homens.
Primeiro que diz aí Paulo no 17. Todo lo qual é sombra de lo que há de venir.
Os quais são sombra daquilo que há de vir.
Pero el cuerpo es de Cristo.
Mas o corpo é de Cristo.
E mira o que diz o 19. Qual é o problema de todo isto?
Veja o que diz o 19. Qual é o problema de tudo isso?
E não haciéndose de la cabeça.
E não ligado à cabeça.
Ou seja, que a igreja se pode perder fazendo coisas religiosas.
Ou seja, que a igreja pode se perder fazendo coisas religiosas.
Coisas de filosofias de homens.
Coisas de filosofias de homens.
E não haciéndose de la cabeça.
E não estando ligada à cabeça.
Podríamos dizer com toda certeza.
Podemos dizer com toda certeza.
A Satanás não lhe preocupa nem o instrumento.
A Satanás não lhe preocupa o instrumento.
Nem o método.
Nem o método.
Nem a maneira.
Nem a maneira.
Ele é um inimigo tão perverso.
Ele é um inimigo tão perverso.
Que o que lhe interessa é que nós perdamos a Cristo.
Que o que interessa a ele é que nós perdamos a Cristo.
Que lo perdamos por la religião.
que perdamos a Cristo pela religião,
por la filosofia,
por
um falso evangelho, por la borrachera,
pela bebedice,
por el adulterio,
pelo adultério.
Não importa.
Não importa.
Lo que importa es que nosotros perdamos a Cristo.
O que importa para ele é que nós perdamos a Cristo.
Porque se nosotros perdemos a Cristo como nuestra cabeza,
porque se perdemos a Cristo como nossa cabeça,
aunque tengamos as demás cosas,
ainda que nós tenhamos todas as demais coisas,
lo hemos perdido todo.
Temos perdido tudo.
Si usted pierde a Cristo.
Si você perde a Cristo.
Si usted pierde la mirada de Cristo.
Si você perde a visão de Cristo.
Si usted pierde la obra de Cristo.
Si você perde a obra de Cristo.
Si usted pierde la enseñanza de Cristo.
Si você perde o ensinamento de Cristo.
Aunque usted tenga todo.
Ainda que você tenha tudo.
Aunque no se dé cuenta.
Ainda que você não se dê conta.
Se extravió el camino.
Você se extraviou do caminho.
Agora isso tem um efeito tremendo.
Agora isso tem um efeito tremendo.
Porque mira o que diz aí.
Porque veja o que diz aí.
Em virtude de quem todo o corpo,
em virtude de que todo o corpo,
nutrindo-se. Porque mira o sutil.
Veja a sutileza.
Nós podemos llenar de todas as outras coisas.
Podemos nos encher de todas as outras coisas.
E llenando-nos de todas as outras coisas.
E nos enchendo de todas as outras coisas.
Vamos a darnos cuenta.
Nos vamos dar conta.
Que vamos a tener hambre.
Que vamos ter fome.
E sede.
E sede.
Você pode llenar de religião.
Você pode se encher de religião.
Mas você vai notar como sua alma vai ter que? Hambre.
Mas você vai notar que a sua alma continua tendo fome e sede.
Por quê?
Por quê?
Porque a plenitude da igreja é.
Por quê? Porque a plenitude da igreja é
Cristo.
Cristo.
Lo que alimenta a igreja que é?
O que alimenta a igreja o que é?
Cristo.
Cristo.
Lo que sacia a igreja que
é? O que sacia a igreja o que é?
Cristo.
Cristo.
E diz. E unindo-se por las coyunturas e ligamentos.
E disse, unindo-se por todas as conjunturas e ligamentos.
Cresce.
Cresce.
Com o crescimento que dá Deus.
Com o crescimento que Deus dá.
Agora, pode haver outro crescimento.
Agora, pode ter um outro crescimento.
Porque há um crescimento que dá Deus.
Porque existe um crescimento que Deus dá.
A levadura também cresce.
A massa também cresce.
Pero a veces crece.
Às vezes ela cresce.
Por la misma levadura.
Pelo mesmo fermento.
De la levadura.
Pelo fermento.
Ahora.
Agora.
Mira o que Pablo está diciendo.
Veja o que Paulo está falando.
La iglesia crece.
A igreja cresce.
Se nutre.
Se nutre.
Se une.
Se une.
Com el crecimiento que da Dios.
Com o crescimento que Deus dá.
Quando está unida a la cabeça.
Quando ela está unida à cabeça.
Mire no verso 8 aí onde começamos.
Veja no verso 8 aonde nós começamos.
Disse. Al final disse e não segundo Cristo.
No final disse não segundo Cristo.
Porque nele, em Cristo.
Porque nele, em Cristo.
Habita corporalmente toda a plenitude.
Habita corporalmente toda a plenitude.
De la deidad.
Da divindade.
Mira lo sutil. Cristo habla a la iglesia en Laodicea estas palabras.
Veja a sutileza. Cristo fala a igreja em Laodicea essas palavras.
Una iglesia débil.
Uma igreja fraca.
Una iglesia pobre.
Uma igreja pobre.
Una iglesia miserable.
Uma igreja miserável.
Una iglesia ciega.
Uma igreja cega.
Una iglesia desventurada.
Uma igreja desaventurada.
Aunque ellos se creían que estaban bien.
Ainda que eles acreditavam que estavam bem.
Jesus disse.
Jesus disse.
Que estão em ruína.
Que estavam em ruína.
Agora, quando uno vê a igreja em ruína e quando uno vê a sequedade espiritual, uno diz: temos que fazer algo.
Agora, quando alguém vê a igreja em ruína e vê uma sequidão espiritual, diz: temos que fazer algo.
E muitas vezes igrejas completas.
E muitas vezes igrejas inteiras
buscando restauração e avivamento,
buscando restauração e avivamento,
caem laços piores que a ruína em la que está,
caem laços piores do que a ruína que ela já estava.
Por isso Jesus le disse à igreja em Laodicea.
Por isso Jesus falou para a igreja em Laodicea.
Te aconselho,
te aconselho
que compres,
de mim.
Mira lo importante.
Veja o importante.
Hay que pagar un precio.
É necessário pagar um preço.
Hay que comprar.
É necessário comprar.
Pero en dónde?
Porém aonde?
Jesús dice en mí.
Jesus disse em mim.
Yo he conocido hermanos.
Eu tenho conhecido irmãos.
Que buscando.
Que buscando.
Una iglesia.
Uma igreja.
Viva.
Viva.
Avivada.
Avivada.
Ferviente.
Fervorosa.
Ha caído en lazos peores.
Caíram em laços ainda piores.
Porque buscamos la restauración.
Porque buscamos a restauração.
El fervor.
E o fervor.
En otros lugares y no en Cristo.
Em outros lugares, mas não em Cristo.
Y en Cristo.
E em Cristo
habita.
Habita
la plenitud de la deidad.
A plenitude da divindade.
Que é essa frase, irmão?
O que é essa frase, irmãos?
Todo lo que es Dios.
Tudo o que é que Deus é.
Su poder.
Seu poder.
Su majestad.
A sua majestade.
Su gloria.
A sua glória.
Su omnipotencia, su omnipresencia.
A sua onipotência, a sua onipresença.
Habita.
Habita.
Corporalmente.
Corporalmente.
En Jesús.
Em Jesus.
O sea, el Dios que creó el universo y lo sostiene.
Ou seja, o Deus que criou o universo e que o sustenta.
Él es el que nos ha dado a su hijo.
Ele é que tem nos dado o seu filho.
Y su hijo es la plenitud.
E seu filho é a plenitude.
Y la iglesia muchas veces.
E a igreja muitas vezes.
En vez de ir a la fuente.
Ao invés de ir à fonte.
Se pierde.
Se perde.
En otras cosas.
Em outras coisas.
E mira o que disse Paulo acá.
E veja o que Paulo falou aqui.
E vosotros.
E vós.
Estáis completos.
Estáis completos nele.
Mira o que está dizendo Paulo. Le está dizendo a igreja que ella em Cristo já está que? Completa.
Paulo está dizendo aqui que para a igreja que ela em Cristo já está completa.
Ou seja, que é um absurdo.
Ou seja, é um absurdo.
É uma necessidade.
É uma besteira.
Que a igreja, tendo a Cristo.
Que a igreja, tendo a Cristo.
Busque outras fontes.
Busque outras fontes.
Eche mano.
Lance mão.
De cisternas rotas.
De cisternas rotas.
Porque em Cristo.
Porque em Cristo.
Habita.
Habita.
La plenitud.
A plenitude.
E nós, como diz o passagem.
E nós, como diz a passagem,
estamos completos em Ele.
Estamos completos nele.
Ou seja, que se a igreja está vazia,
ou seja, se a igreja está vazia,
está em tibieza espiritual,
está em fraqueza espiritual,
está em debilidade,
está em debilidade,
e em apostasia,
e em apostasia,
é porque perdeu a Cristo.
É porque perdeu a Cristo.
E é ali onde ela necessita voltar.
E é ali onde ela necessita voltar.
A sua cabeça.
Ao seu cabeça.
A sua plenitude.
A sua plenitude.
Aquele que lo llena todo.
Aquele que enche tudo.
Aquele onde encontramos todo.
Aquele aonde nós encontramos tudo.
Agora, para terminar, irmãos.
Agora, para concluir, irmãos.
Esta parte.
Essa parte.
Um cristianismo. Que não tem a Cristo como seu centro.
Que não tem a Cristo como seu centro.
Que não tem a Cristo como sua fonte.
Que não tem a Cristo como a sua fonte.
É uma grande afronta a Deus.
É uma grande afronta a Deus.
Porque foi Deus.
Porque foi Deus.
Quem pôs a Cristo como cabeça da igreja.
Quem colocou a Cristo como cabeça da igreja.
Como Senhor da igreja.
Como Senhor da igreja.
Com razão o Senhor dizia.
Com razão o Senhor falava.
Por que me chamais Senhor, Senhor?
Por que me chamais Senhor, Senhor?
Um lugar.
Um lugar.
Donde Cristo não é o centro.
Um lugar onde Cristo não é o centro.
Aunque se diga Senhor, Senhor.
Ainda que se fale Senhor, Senhor.
É um assunto de necessidade.
É um assunto de...
Necessidade.
De necios.
Agora, irmãos. Se não temos.
Se não temos.
Um conhecimento claro.
Um conhecimento claro,
profundo,
profundo,
de la persona del Señor Jesús,
da pessoa do Senhor Jesus,
qualquer coisa que hagamos,
qualquer coisa que nós façamos,
qualquer serviço que ofrezcamos,
qualquer serviço que nós ofereçamos,
es igualmente vano que cualquier religión.
É igualmente vão como qualquer religião.
Meu irmão, nós temos uma experiência.
Veja, irmão, nós temos uma experiência.
Pessoas que chegam a reunir-se conosco.
Pessoas que chegam para se reunir conosco.
Eram os grandes soldados da guerra espiritual.
Eram grandes soldados da guerra espiritual.
Eram os grandes psicólogos do aconselhamento bíblico.
Eram grandes psicólogos do aconselhamento bíblico.
Praticavam discipulado personal.
Praticavam um discipulado pessoal.
Líderes de alabanza.
Líderes de louvor.
Algunos misioneros.
Alguns missionários.
E quando você les habla de Cristo, não conhecem nada.
E quando você fala de Cristo, eles não conhecem nada.
Nada, hermano.
Nada.
É uma vergonha.
É uma vergonha.
20, 15 anos de cristianos.
20 ou 15 anos de cristãos.
E não conhecem nada de Cristo.
E não conhecem nada de Cristo.
E eram até missioneiros, irmão.
E eram até missionários.
E não conheciam nada de Cristo.
E não conheciam nada de Cristo.
Só que faziam guerra espiritual com todas as entidades demoníacas que existem.
Faziam guerra espiritual com todas as entidades demoníacas que existem.
E não conheciam a Cristo.
E não conheciam a Cristo.
É uma vergonha o cristianismo nos nossos dias.
É uma vergonha o cristianismo dos nossos dias.
Sabem o que dizia o Senhor? Que assim dizia a Escritura.
Sabem o que dizia o Senhor e assim fala as Escrituras?
La piedra que desecharon los edificadores.
A pedra que os edificadores rejeitaram.
Los edificadores.
Os edificadores.
Perdieron la piedra que es Cristo.
Perderam a pedra que é Cristo.
Terrible, hermano.
Terrível, irmãos.
Los mismos edificadores. No los enemigos.
Os mesmos edificadores, não os inimigos.
Los edificadores. Perderam a pedra.
Os edificadores perderam a pedra.
A pedra principal.
A pedra principal.
Bem dizia o profeta.
Bem dizia o profeta.
Me deixaram a mim.
Me deixaram a mim.
E cavaram cisternas rotas.
E cavaram cisternas rotas.
Concertos.
Concertos.
Música.
Música.
Teatro.
Teatro.
Luzes.
Luzes.
Entretenimento.
Entretenimento. Diversão.
E nada de Cristo.
E nada de Cristo.
Esse é o cristianismo dos nossos dias.
Esse é o cristianismo dos nossos dias.
Me deixaram a mim.
Me deixaram a mim.
Cavaram cisternas rotas.
Cavaram cisternas rotas.
Você por isso entende que a igreja está em ruína, irmão?
Por isso você entende que a igreja está em ruína, irmão?
Perdeu a Cristo.
Perdeu a Cristo.
Hace mucho tiempo.
Faz muito tempo.
Quero terminar lendo Filipenses 3.
Quero ter, concluir lendo Filipenses 3.
Estas palavras são de Pablo, que a Bíblia nos habla de él como um perito arquitecto.
Essas palavras são de Paulo, que a Bíblia se refere a ele como um perito arquiteto.
Um perito é uma pessoa esperta.
Um perito é uma pessoa que é especialista.
Paulo foi um experto em la edificação da igreja.
Paulo foi um especialista na edificação da igreja.
E mira o que Paulo nos diz, que é um princípio essencial em la edificação e restauração da igreja.
E veja o que Paulo falou, que é um princípio essencial na restauração e na edificação da igreja.
Verso 7.
No verso 7.
Falando de sua glória religiosa.
Falando da sua glória religiosa.
Pero si se puede aplicar esto a la gloria religiosa.
Mas isso se pode aplicar a glória religiosa.
Se puede aplicar a cualquier asunto.
Pode se aplicar a qualquer assunto.
Pero cuantas cosas eran para mi ganancia.
Porém, todas as coisas que para mim eram ganho.
Las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
As tenho estimado como perda por amor a Cristo.
Se toda a glória é sua religião.
Ou seja, toda a glória da sua religião.
Comparado com Cristo.
Comparado com Cristo.
Paulo disse todo isso é perdido.
Paulo disse tudo isso é perda.
E mais adiante diz algo todavia maior.
E mais adiante diz algo todavia maior ainda.
E certamente aún estimo todas as coisas como perda.
E certamente ainda estimo todas as coisas como perda
por la excelência del conocimiento de Cristo Jesús.
Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus.
Mi Senhor.
Meu Senhor.
Por amor del del qual lo he perdido todo,
pelo amor do qual eu tenho perdido tudo,
e lo tengo por basura,
e tenho por escória ou por lixo,
para ganar a Cristo.
Para ganhar a Cristo.
Essa palavra basura, como os irmãos sabem,
essa palavra lixo, como os irmãos sabem,
em grego é estiércol.
No grego é estiércol,
que era como la basura que se recogía. A veces podía referirse al excremento de un animal.
Era como o lixo, que às vezes poderia se referir ao excremento de um animal.
Ou como todo la basura ou lo que sobrava de uma fiesta.
Ou todo o lixo que sobrava de uma festa.
Agora mire lo tremendo.
Agora vejam esse aspecto tremendo.
A igreja, por uma falta de visão acerca de Cristo e da plenitude de Cristo,
por uma falta de visão acerca de Cristo e da sua plenitude,
está cheia de estiércol.
De estiércol. De lixo.
Llena.
Cheia.
De basura.
De lixo.
Llena.
Cheia.
De coisas que não
servem. De coisas que não servem.
Llena.
Cheia.
De coisas que não edificam.
Cheia de coisas que não edificam.
E Paulo falou.
Tudo isso.
Lo tengo por estiércol.
Eu tenho por lixo, por esterco.
Sempre haverá a tentação.
Sempre haverá a tentação
de que nós perdamos a Cristo.
Perdamos a Cristo. Um irmão um dia nos falava.
Hermano, pero esto es muy simple.
Irmãos, isso é muito simples.
Sempre a pregação de la palavra.
Sempre a pregação da palavra.
Sempre la Biblia.
Sempre a Bíblia.
Sempre assim.
Sempre assim.
Deveríamos poner luzes.
Deveríamos colocar luzes.
Deveríamos trazer música.
Deveríamos trazer música.
Deveríamos trazer pessoas mais animadas.
Deveríamos trazer pessoas mais animadas.
Hermano.
Irmão.
Isso é estiércol.
Isso é esterco.
Nosotros queremos es de Cristo.
Nós queremos Cristo.
E mais de Cristo.
E mais de Cristo.
Que quer você?
O que você quer?
Estiércol.
Esterco.
Basura.
Lixo.
Que só engana.
Que só engana.
Que só entretém.
Que só entretém.
Pero que não.
Porém que não.
Tiene ningún valor eterno.
Não tem nenhum valor eterno.
Que quer você?
O que você quer?
Paulo dizia, tudo isso, lo pierdo,
eu perdo,
para ganhar
a Cristo,
conhecer
a Cristo
e ser achado
nele. Irmãos, nós precisamos voltar
a ter uma visão,
clara
de Cristo como nossa
cabeça. Como nosso cabeça.
De Cristo. Como a plenitude.
Como a plenitude.
De Cristo. Como aquele que lo llena todo.
Como aquele que enche tudo.
De tal maneira. Que não tengamos que rebajarnos.
De tal maneira que não tenhamos que nos rebaixar.
Às sutilezas. E às mentiras.
E às mentiras.
De Satanás. Vamos a continuar amanhã estudando este passagem, irmãos.
Vamos continuar amanhã estudando essa passagem.
Pero recuerde,
porém recordem.
Cristo como cabeça. Cristo como plenitude. É o caminho. Para voltar. Ao lugar onde a igreja se ha perdido.
Tem se perdido.
Amém.